Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Engenharia do Futuro, a série de vídeos em que eu, Vanessa Fazinga, converso com o Arthur Lucena sobre pesquisa científica. Oi, Arthur.
Oi, Vanessa. Oi, pessoal. Todo mundo pronto para mais um episódio?
Espero que sim, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto super interessante. Eu vou entrevistar o Arthur sobre um artigo que ele leu, que trata de jurisprudências sobre a norma de desempenho, a 15575. Os autores desse artigo são o Denner Rohr, o Marcelo Costella e a Monique Costella. E o artigo foi apresentado no CIBRAGEC, que é o Simpósio de Gestão na Construção, de 2019. Então, é um assunto quentinho, acabou de sair do forno. Arthur, então, se você leu esse artigo, a norma de desempenho é um assunto, acho que, de interesse geral, né? Porque a gente ainda está se adaptando a ela. Então, conta para mim o que foi que esse artigo trouxe sobre a norma de desempenho.
Bom, então vamos lá. Primeira coisa, é importante a gente entender o que são todos esses conceitos. Até porque em vídeos anteriores, a gente falando sobre BIM, teve muita gente com dúvida nas questões mais básicas sobre BIM, né? O que era BIM. Então, aqui a gente já começa falando bem claramente do que a gente está tratando nesse episódio. Então, primeiro, norma de desempenho é aquela norma 15575, que foi lançada em 2013 e que é um marco para a construção civil brasileira, porque ela estabelece critérios e parâmetros para o desempenho das nossas edificações. E isso, claro, né, quando a gente fala em norma, ela vai ter valores legais. Então, o que tem acontecido hoje em dia? Eventualmente, algum cliente ele se sente lesado porque comprou um apartamento, um imóvel, alguma coisa assim, que não estava nas condições que ele esperava, e ele vai procurar ajuda legal para conseguir reaver os danos que ele teve. E hoje em dia, a norma de desempenho, então, tem sido utilizada como argumento na justiça em geral para conseguir argumentar em relação a isso. E aí que a gente entra nas jurisprudências. O que é uma jurisprudência? É um conjunto de decisões que a gente já teve no passado sobre um determinado assunto em um contexto específico. Então, no caso, é aplicando a nossa norma de desempenho a situações específicas. A gente vai ver o histórico de decisões da justiça em relação a isso.
É, realmente, acho que a gente sempre ouve dizer que os advogados e todo esse meio jurídico têm bastante relação com a norma de desempenho, né? Então, como que os autores trabalharam nisso? Que tipo de procedimento eles fizeram para levantar essas questões de jurisprudência?
Então, a intenção deles era realizar, de fato, uma análise das jurisprudências que a gente já teve em relação a isso, para entender se, de fato, os casos estão utilizando a norma de desempenho como argumento e se eles estão utilizando essa norma de maneira correta. Então, o que os autores fizeram? Se tratou de uma pesquisa documental em que eles pesquisaram os casos que estão vinculando na justiça em segunda e terceira instância. Então, é algo que já está em um desenvolvimento maior, não é um caso inicial de processo, né? Então, eles pesquisaram por esses casos no site do Jus Brasil, que é onde dá para a gente consultar esse tipo de informação. E eles usaram como termo-chave para a consulta deles simplesmente a NBR 15575 e também norma de desempenho. Então, eles procuraram todos os casos que apareceram quanto a isso. Lógico que, às vezes, consultando por esses termos, eles não acharam necessariamente artigos que tratavam só sobre a norma de desempenho. Às vezes, apareceu alguma coisa errada na busca. Então, eles tiveram que fazer um refinamento desses dados, selecionando somente aquilo que realmente era da norma de desempenho, e ainda agrupando os casos que apareceram por meio de características comuns. Então, foi basicamente isso que eles fizeram.
Interessante. E você acha que isso traz também para a gente uma percepção de que tipo de reclamação o usuário do imóvel faz?
Com certeza. Inclusive, é um dos principais resultados que eles trouxeram. Para você ter ideia, eles encontraram, a princípio, 162 jurisprudências, mas depois dessa seleção, para ver o que realmente era relacionado à engenharia, à norma de desempenho, eles chegaram em apenas 19 casos. E aí, analisando nesses 19 casos, eles perceberam quais eram as principais incorrências, né? Então, a primeira questão, a mais importante, era a questão da durabilidade. Muitos casos, eles questionavam o seguinte: eles pegavam o que a gente tinha de vida útil de projeto, ou seja, aquilo para qual a nossa edificação foi projetada para durar em condições adequadas, contra a vida útil de fato, então aquilo que ela realmente durou nas condições que eram esperadas. Então, por meio dessa comparação e usando a norma como parâmetro, eles argumentavam, olha, esse cliente foi lesado e assim por diante. Mas, além desses, a gente ainda teve outros casos importantes, outras categorias importantes que apareceram aí na justiça. Vou citar aqui para vocês a questão da durabilidade e manutenibilidade. E, além disso, principalmente, estanqueidade, foi um critério que apareceu muito, desempenho estrutural, desempenho acústico, funcionalidade e acessibilidade, e segurança durante o uso e operação. Inclusive, falando sobre a estanqueidade, que foi um dos casos que mais apareceu, né, além da durabilidade, os casos eles relatavam muitos problemas relacionados à mancha de umidade ascendente. Então, aquela que vem por conta da infiltração de água da chuva ou por conta da umidade do solo. Então, foram reflexões bem importantes, né?
Para a gente também se atentar em que tipo de coisas da edificação pronta o cliente está prestando atenção e se sentindo, de fato, incomodado, porque talvez com uma ação de projeto um pouco mais focada em resolver esses itens, a gente consiga evitar que isso continue sendo um foco de ações judiciais, né?
Inclusive, teve algumas surpresas nesse levantamento que eles fizeram. A gente que acompanha o mercado da construção civil, quando se lançou essa norma de desempenho, havia muito questionamento em relação ao desempenho acústico, que a norma trazia muitos parâmetros que o pessoal ficou um pouco com medo, né, do que isso ia virar. E fato é que eles encontraram pouquíssimos relatos sobre desempenho acústico, então não tem gerado aquele alarde todo, a princípio, do que se esperava. Mas, além disso, há um problema bem grande. Em um dos casos que eles encontraram, houve uma confusão técnica de dois termos. Pelo que eles analisaram, enquanto engenheiros, né, são os engenheiros os autores desse trabalho, eles notaram que o relato ali da jurisprudência dizia nível de desempenho superior, e aí estava sendo confundido com imóvel de padrão superior. E essas coisas, elas têm conceitos diferentes, né? E justamente por conta dessa confusão, na opinião dos engenheiros que foram autores desse trabalho, a conclusão do processo judicial foi errado. Se não tivesse havido essa confusão, talvez o ganho de causa seria para outra parte. Então, isso é algo que a gente tem que se preocupar, né? Se as pessoas que estão realmente atuando e julgando esses processos têm o conhecimento técnico necessário. Mais uma informação importante que o artigo cita. 79% dos ganhos de causa foram para aqueles que eram solicitantes das ações. Então, geralmente, os próprios consumidores. Então, a gente vê como que ela tem sido usada e beneficiando justamente os consumidores, né?
É um dado bem interessante e que nos deixa mais atentos aos tipo de assunto que o usuário está realmente prestando atenção ou que está, de fato, incomodando o usuário quando não funciona muito bem. Eu já esperava que estanqueidade estivesse entre os principais fatores de reclamação e de start de ações judiciais, porque a ação da água na edificação incomoda de verdade. Mas me surpreendi com o fato da durabilidade ser um assunto frequente nessas jurisprudências levantadas, porque durabilidade é um conceito que não parece muito familiar ao usuário.
Eu acho que é até por isso que ele aparece nessa parte das jurisprudências, porque ele não é familiar, eu acho que, em termos assim, de estar bem consolidado, a ninguém. Então, como ainda há muita dúvida em relação a isso, é por isso que é debatido em âmbito legislativo, né, na justiça, de fato. Então, isso revela, inclusive, para a gente, a importância da gente conhecer melhor todos os aspectos da norma de desempenho, e, além disso, da gente se qualificar tecnicamente para poder apoiar esses processos juntos aos advogados para fazer uma argumentação adequada, né, para não incorrer novamente numa argumentação que foi incorreta e ainda teve um ganho de causa provavelmente incorreto, né, segundo os autores.
E se as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Engenharia do Futuro quiserem acessar e ler o artigo, elas vão encontrar alguns relatos que explicam que tipo de reclamação o usuário fez e como foi o decorrer da ação judicial?
Vão, lá no artigo tem uma tabela bastante interessante em que eles fazem um resumo dos 19 casos em que eles encontraram. Inclusive, eles apontam os casos mais curiosos, né? Então, eu citei alguns aqui para vocês, como esse que teve o problema aí no ganho de causa, A questão da estanqueidade também foi apontada por outros. Então, os autores lá têm a oportunidade de dialogar um pouco mais, debater um pouco mais sobre esse assunto. Então, vale a pena conferir esse artigo. Inclusive, para o pessoal que não acompanhou ali no comecinho da nossa descrição, todas as informações do artigo vão estar na descrição aqui do nosso episódio. Então, vale aí para vocês acompanharem, fazerem a leitura.
E como fechamento, então, qual é, assim, o grande recado que essa pesquisa nos deixa e os futuros caminhamentos desse assunto?
Olha, por tudo que a gente conversou, eu acho que é essa questão da responsabilidade do engenheiro. A gente tem que entender que se a gente não segue as normas de desempenho, isso vai incorrer em processos, em dano ao consumidor, e hoje em dia é cada vez mais consolidado isso, tem aparecido muito mais. Inclusive, os autores comentam o seguinte, eles consultaram os casos que estão em segunda e terceira instância. Então, por isso que teve um número mais reduzido, porque eram casos que já estavam mais avançados. Mas, possivelmente, se a gente pegar os casos de primeira instância, já tem mais casos ainda. Então, mostrando essa preocupação que a gente tem que ter para não ter esses problemas, né, envolvidos no nosso trabalho. Inclusive, eles comentam que como a norma é recente relativamente, a tendência é que aumente, né? Então, a gente tem que ficar realmente atento.
É isso aí, pessoal. Então, aqui a gente encerra esse episódio que trouxe esse assunto que é de interesse a todos que trabalham com construção e com projetos. Não esquece que você pode nos acompanhar também para outros assuntos, outros conteúdos que nós temos nas nossas redes sociais. O meu Instagram, @vanessa.fazinga. E o Instagram do Arthur, @eng.arturluceno. Além disso, o podcast Ciência em 15, do qual o Arthur é o autor, e que traz ciência para muitas outras áreas de conhecimento.
É isso aí, pessoal. Fiquem ligados que toda quinta-feira tem um novo episódio do Engenharia do Futuro aqui para vocês acompanharem. Até mais. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau, Arthur.